Olá, pessoal, eu sou a Leia Mendonça, mais um podcast e olha que aqui não tem só aparência não, hein? Aqui tem muito conteúdo e hoje eu tô com uma pessoa aqui que vocês não fazem ideia. Eu amo o ministério dela, eu gosto da maneira como ela fala, aquele jeitinho meio baiano, né? Mas é paulistana ou paulista?
Paulistana.
Paulistana. Enfim, você vai saber já já. Porém, eu queria que você não deixasse de curtir, comentar, compartilhar, tornar esse podcast relevante para o YouTube. Por quê? Porque são assuntos, são temas que edificam, que fazem a gente se levantar no momento em que a gente está tão arriado, tão para baixo, tão triste. São palavras que vêm do coração de Deus. E ela se chama Isaura Reis. Maravilhosa, mas nome artístico. Isa
Muito prazer,
Reis! Bate
Isa
aqui! Meu
Reis.
Deus, foi difícil trazê-la.
Ô, pastora, deu certo, minha gente.
Deu certo, né? Isa, a gente não tem uma amizade de muito tempo. Eu não vou na, não fui na sua casa ainda, você não foi na minha. Eu
Verdade.
não fui na sua igreja, você também não veio na minha ainda.
Ainda tá chegando.
Mas há uma conexão.
Verdade,
Como é que
pastora.
você entende isso? Essas conexões sem intimidade, sem um relacionamento estreito, por
Uau!
enquanto.
Ah, eu tenho uma passagem bíblica que isso fica cravado no meu coração quando o assunto é esse. Quando Esther chegou no palácio, ela só era uma concorrente.
Olha só.
E tá escrito que todos achavam ela agraciada. E aí fazia as pessoas se conectar e cuidar dela. Então eu acredito que Deus realmente conecta as pessoas que têm a ver com o nosso propósito
É,
de
e
vida.
a simpatia, o sorriso ajuda?
Sim, muito.
Abre
Ah, tem
portas?
gente que é agraciada mesmo, né? Mal-humorado pesa um ambiente.
Não.
E gente feliz contagia.
Deus do céu, meu Deus do céu. Antes de eu começar a falar com você,
Sim.
lá na minha casa, né, minha vozinha era dirigente de círculo de oração, então
Uau.
aquele negócio, muita profecia, muita revelação, muita língua estranha, muito
Muito
papapá, né,
manto.
muito manto, e ela não permitia gargalhadas, sorriso, risadas.
Que
Ela dizia que
lindo.
era chocarrice, né?
Paz.
Então lá em casa ninguém aprendeu a dar grandes gargalhadas. Hoje, quando eu quero rir, eu faço.
É
É,
ponderada.
se não, é no silêncio. Gargalhada não pode ser no
Uau.
silêncio. Aí, quando eu cresci, eu fui procurar saber o que que é gargalhada. E aí
Sim.
está escrito lá que é uma risada, é um sorriso com ruído e só faz isso quem é feliz. Então, vamos gargalhar?
Nada difícil.
Não, 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 não. Eu vou aprendendo aquela gargalhada gostosa. Mas, Isa, me
Sim.
diz uma coisa. Você é um ícone nessa nação, um ícone de humildade, um ícone de mulher que conhece a palavra, que sabe penetrar o coração das pessoas. Eu fui cantar e você foi e pregou, né?
Ai,
Numa
foi mesmo.
programação, acho que foi em São Paulo.
Foi.
E quando você pregava, eu lembro, capítulo 6 de Atos, você falando da instituição dos diáconos,
Meu
sabe? Eu lembro.
Deus.
Foi uma mensagem tão forte. E meu marido ficou assim, Leia, ela realmente, ela cativa a gente,
Glória a
sabe? Ela
Deus.
cativa a gente. E você estava assim, você sempre foi conhecida, mas quando você se tornou aquela pessoa conhecida mesmo em todo o Brasil, porque eu não tinha ouvido falar no seu
Sim,
nome.
sim.
E quando eu ouvi falar, você já veio com toda. E às vezes a gente, quando aparece muito, quando a gente é muito projetada, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? E você já está acostumada com isso, sabe que isso existe no nosso meio. Vamos falar um pouquinho sobre isso,
Bora.
mas antes eu quero saber o que crente pode fazer e o que crente não pode fazer.
Crente pode dar gargalhadas.
Ah!
Crente só não pode zombar dos outros.
Eita.
É, crente pode sorrir, só não precisa ficar mostrando os dentes. Porque tem gente que sorri e tem gente que mostra os dentes. Então,
Deus, eu já estou arrepiada.
crente pode ser de verdade, crente só não pode ser fingido.
Hipócrita falso.
É, não combina com
Crente tem
crente.
que ser amigo.
Demais
Meu
leais. E
Deus.
amigos mais chegados que irmãos. É tudo que crente pode,
É
né?
tudo, né? Aí tem gente que fala assim: crente pode tudo, só não pode pecar. Mas mesmo pecando, a Bíblia diz que nós temos um advogado.
Junto ao Pai.
Que coisa linda.
Jesus o Cristo.
Bate aqui.
Aleluia.
Mas, minha querida, me diz uma coisa. Você nasceu no lar evangélico?
Não, pastora.
Fala aí um pouquinho de você.
Eu me converti aos 15 anos de idade, através da transformação da minha mãe.
Meu Deus.
É. Minha mãe era cristã de berço. Aí acabou se afastando do evangelho num episódio muito triste. Ela pecou numa época, engravidou. E naquela época, pior do que já é hoje, né? E foi expulsa da igreja. E o pastor deu uma ordem para que ela não fosse visitada. Então ela ficou bem depressiva em casa. E aí, claro, né, inevitavelmente se afastou.
Aí se afasta.
É, aí no fim acabou que eu tinha 14 anos de idade quando minha mãe voltou para Jesus. E a transformação da minha mãe me atraiu. Foi impressionante, porque era assim, era uma palavra, um palavrão, uma palavra, um palavrão. Ela parecia o gadareno, saía quebrando tudo, falava com violência, e a transformação da minha mãe foi gritante. Imagina, minha mãe aprendeu a dizer eu te amo. Minha mãe aprendeu a abraçar. Falei, ela tá diferente. Então, tanta coisa na vida da minha mãe apresentou Cristo, que não teve como não, me atraiu. Essa é a verdade. Aí, com 15 anos, eu me converti.
E você é filha única, tem
muitas
irmãs?
Não, eu tenho mais um irmão por parte de pai, que é o mais velho. Aí tenho mais uma irmã, que é a Isabel, e tem o Ivan, que é o caçula, que é pai agora também.
E você conheceu Jesus mesmo aos 14 anos e já começou a pregar? Como é que foi esse negócio de se tornar pregadora? Porque eu soube que você queria ser cantora.
Ai, meu Deus! Sem palhinha, pelo amor de Deus.
Eu soube, mas você não desafina.
Não, olha, quando eu, antes de eu me converter ao evangelho, eu era coroinha do padre.
Ah, não.
Eu era devota.
Mas tem coroinha mulher? Não sabia, não.
Tem, sim, na minha época tinha, né?
E eu pensava que fosse só homem.
Não, eu era daquela de carregar o incensário.
Ah, meu Deus.
É, bem bonitinha, assim. E eu era muito devota. E eu gostava de ler, sabe o quê? O Evangelho de Mateus, apenas a respeito de Jesus. E minha mãe conta que eu falava assim para meus irmãos, olha para mim, o que eu faço hoje.
É mesmo.
Irmãos, olha para mim, olha para mim. E aí, com 14 anos. Então, assim, eu já era aquela figura atraída por Jesus e não o conhecia. Então, com 15 anos, eu me converti. Da onde veio o meu ministério? A compreensão do meu chamado. Eu sempre gostei, pastora Léa, vai fazer 28 anos. Eu sempre gostei de ler uma palavra ou ouvir uma mensagem no YouTube ou uma canção e ir para o culto. Eu faço isso praticamente todos os cultos.
É mesmo?
E naquele início, eu meditava em alguma coisa, chegava na igreja, o pastor pregava. Só que assim, claro, ele pregava com aquela sabedoria e eu ficava parecendo uma boba assim, ó. De onde ele viu isso? E aquilo foi me atraindo, porque eu lia um texto e não compreendia. Chegava na igreja, só que isso aconteceu várias vezes. Aí o Flávio, que era meu vizinho, um amigo que minha mãe discipulou, maravilhoso, Flávio, te amo. Eu ia até o Flávio, sentava na beira da laje, amigo, o que significa isso aqui? Aí Elisa, isso. É quando eu li um texto muito complexo, eu chorava, eu sou burra, eu não entendo. Como é que eu vou entender genealogia, né? Nova convertida. E o Flávio com maior paciência.
Mas aquele desejo de conhecer.
Só que eu gostava de cantar. Aí minha mãe, super sincera, minha filha, não cante não, você canta pelo nariz.
Falou?
Aí na época era fita, né? Uhum. Aí eu gravei pra ouvir o que era. Oh, meu Deus do céu, eu cantava gostou. Pelo nariz mesmo. E assim, era bem esquisito. Só que aí, assim, eu acabei ganhando o curso de teologia, fui estudar teologia, me dediquei e cantava de vez em quando. Então eu ouvia algumas cantoras para ter um padrãozinho ali, aí de vez em nunca eu cantava. Até que meu segundo pastor, me deu um conselho. Minha filha, você prega, você canta. Você vai acabar com sua voz. Falei, então tá bom. Aí eu não tinha acompanhamento, fono, essas coisas todas. Me dediquei ao Ministério da Palavra e deixei a música para lá. Só que de vez em quando eu sinto muita falta. Aí eu fui buscar cuidar da minha voz, descobri um nódulo na tireoide. Aí dá refluxo, dá um monte de coisa. Então eu tô naquele processo de cuidar da minha voz para cantar, não para gravar, mas porque eu realmente gosto de cantar.
Mas você tá fazendo isso agora?
Eu tô cuidando.
Tu tá falando sério?
Eu tô falando sério.
Tu vai querer cantar?
Não cantar pra gravar, mas porque eu gosto de cantar.
Ah, mas eu acho que vai ficar bonito.
Vai, eu gosto.
Não quer dar uma palhinha, não?
Ai, meu Deus, que medo.
Olha, sem constrangimento, tá. Sem constrangimento, qual é a cantora que você mais se identifica?
Que eu mais me identifico? Eu gosto da como é o nome dela? Ai, meu Deus, Jéssica Augusto.
Tem alguma música dela que você...
A Última Palavra.
Então canta só um
pedacinho. Ai, meu Deus.
Só um pedacinho pro povo te ouvir.
A Última Palavra, fala. É Deus quem vai determinar. Se é Deus que abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus que faz. E aí vai.
Meu Deus, direitinho.
Eu vou aprender.
Você afinal. Nada e mais gostoso, dá vontade de te ouvir, porque você canta sorrindo.
Ah, que lindo!
Você sorri sempre?
Sempre, pastora.
E diante de pessoas que tentam puxar teu tapete?
Aí é que eu dou risada mesmo, porque eu fico pensando, né? Minha base é meu pai.
Meu Deus!
Quem me arranca do colo dele? Ninguém.
Meu Deus do céu!
Eu amo sorrir.
Eu gosto de te ver pregar, porque você, ao mesmo tempo que você sorri, você traz aquelas palavras assim, que são enlevo para nossa alma, você também... Dá umas pegadas, né?
Sou firme.
Mas... Você não pega pesado
eu
às vezes?
Eu pego. Já peguei mais. Porque eu era extremista.
Era, né? Fala eu um pouquinho era. Sobre isso.
Pastor, eu era.
Mesmo sendo extremista, porque eu já peguei umas eu te assisto, né?
Sim.
Eu te assisto. E eu já peguei assim, umas pregações suas maravilhosas, mas que você pegava bem pesado. É. Tinha muita represália?
Tinha, até hoje. Só que assim, a forma de eu falar... Porque a gente amadurece, né?
Amadurece.
Então, assim, a forma de eu falar é a única coisa que eu mudei. Uhum. Eu continuo acreditando nas mesmas coisas, uhum. Só que a minha forma de falar, porque eu era muito bruta. Uhum. E, assim, conhecer Deus como meu pai reconfigurou muita coisa dentro de mim. Uhum. A ideia que eu tinha de Deus era a ideia que eu tinha do meu pai.
Eu sei.
Aquela pessoa agressiva, eu vou te pegar, eu vou matar você, eu vou te arrebentar. Então, era essa a ideia. Hoje, não, eu posso falar da mesma forma.
Você entendeu a verdadeira paternidade.
Paternidade. E, assim, o pai não precisa gritar para ser firme. Não precisa ser agressivo para mostrar autoridade. E Deus mostrou isso para mim. Há pouco tempo, eu conheço Deus como meu pai.
E como é que você tem procedido nesse ministério de pregadoras? Porque é muita pregadora, né?
É, graças a Deus, né?
Mas tem pregadora demais da conta, como diz o mineiro, né?
Um bocado!
Mas tem pregadora para tudo que é gosto, né?
Tem muita.
E você vê competição nesse meio? Ou não? É todo mundo amigo,
não,
todo mundo ajudando
é.
Todo mundo?
Não é, não tem. É aquela unidade que a gente...
Que deveríamos ter.
Que espera. E eu vou dizer isso, eu nunca falei isso no canal aberto, mas eu vou falar isso hoje. Eu fui ouvido para algumas no Brasil, no momento em que eu estava em outro contexto social uhum. da minha vida. E quando eu percebi que isso ia ruir, eu chamei algumas pessoas no particular. Uhum. Conversa comigo, ora comigo aqui. E eu tinha perdido o telefone de uma das pessoas e eu mandei uma mensagem nas redes sociais. Eu disse, por favor, agora que você puder, me chama. E a resposta foi, se Deus me permitir, eu te ligo. E isso me marcou para sempre. Eu passei um tempo amargurada, que eu falei, como é que pode? Eu tô morrendo, eu preciso de ajuda, preciso de alguém.
E ajuda não vinha de quem você esperava.
E não
né?
veio de onde eu esperava. Mas por incrível que pareça, pastora Leia, a minha base de amizades, do início da minha fé... Pessoas que eu conheço um pouquinho antes de ser cristão, é a base que é sólida ao longo de todos esses anos. Uhum. Então, assim, na mídia, eu tenho poucas pessoas que eu posso dizer, olha, uhum. é chegado, né? Eu digo na mídia, porque é fato que a mídia, a internet, deu muita visibilidade, por isso que apareceu tanta pregadora. É. Aí você vai conversar, agora você prega 20, 30 anos.
É.
Né? Porque a mídia dá essa visibilidade. Mas a minha base mesmo de amizade, de cuidado, de proteção, vieram de pessoas que não estão com o microfone na mão.
Mas a maioria, né? Eu acho que o lance da mídia te expõe,
muito.
Te expõe. E os teus verdadeiros amigos não estão naquele lugar que você frequenta, mas lá nos bastidores, não é,
é
isso?
É a base, de
é
verdade.
Base.
E assim, né, quem me conhece de perto sabe disso. Ao longo dessa minha carreira, eu procuro manter um ambiente harmonioso, abraçar, beijar, conversar, criar vínculos, porque eu realmente gosto. E alguns vínculos eu só não criei e não dependeu de mim. Então, assim, eu não carrego amargura, aquele sacudido pó do pé, eu não levo nada e não devo nada. Minhas mãos estão aqui, eu estou disponível a amar e a cuidar. Mas, infelizmente, em alguns lugares eu não consegui. Cheguei em cultos para ouvir pessoas por eu amar, gostar pela internet, sentar e ser ofendida. Aí eu tenho que fingir demência, fazer de conta que... Isso não aconteceu uma vez só, não. Isso aconteceu várias. Inclusive, teve uma vez que não foi no Brasil. Eu estava transmitindo ao vivo. Aí o pessoal na live, Isis, isso é contra você. Aí eu, pastor, eu estava tão desarmada, tão com o coração aberto, tipo, ah, eu vou ouvir uma palavra, né? E aí, quando eu percebi, eu deixei o celular lá gravando, levantei. Aí fui ao banheiro, três pastoras foram atrás de mim. Isa, você tá bem? Eu disse, eu tô, só tô maturando. Eu não sabia que isso acontecia assim.
Meu Deus, assim na lata, né?
É, então, assim, algumas experiências ruins, inclusive digo para quem tá começando, né? Se a base é Cristo, fica com ele.
Fica com
Porque
ele.
se olhar ao redor, vai desanimar. Então, ainda bem que eu tenho convicção de quem me chamou, da mensagem que eu carrego. Então, isso nunca me abalou, não. Me deixou triste algumas vezes, óbvio. Mas não me interferiu em nada, só aprendi.
Você já sofreu com o fato de ser pastora? Porque muita gente diz assim, pastora não existe, né? Vocês estão inventando, isso é pecado. Você já
Pois é.
sofreu isso?
Já, mas os frutos invalidam qualquer tipo de comentário.
Forte isso, hein?
É, eu fui pastora 6 anos local. Eu fui 2 anos da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, na Zona Norte, 2 anos e um pouquinho, e depois mais 4 anos uma igreja em Guarulhos, que é a igreja que nós tínhamos fundado, que hoje já não existe. Era Deus que Sara. Então, assim, os frutos. E olha que eu quase não pregava no microfone. Era aquela coisa das visitas, dos
Os pequenos grupos,
aconselhamentos,
né?
essa parte base da igreja, que não é tão vista. E eu vi frutos incríveis. Então não tem como. Os frutos invalidam qualquer comentário ou descrença. Então é até para cego ver.
Ela é forte. Ela é forte. Agora me diz uma coisa, você gosta da internet? Eu acho que você já foi mais, você já A expressão parece forte, mas não, serve para mim também.
Sim.
Você já se expôs mais.
Sim,
Eu estou achando
muito.
que você já se reclusou um pouco mais.
Sim,
Você acha
pastora.
que é necessário para nós que somos pastoras, figuras públicas?
Totalmente. Até porque, assim, o que eu sou nos meus bastidores, eu queria ser na internet. Amada por todo mundo. Porque eu sou muito amada, gente. Assim, eu sou mesmo. Mimada. Então, eu queria ser legal com todo mundo. Poxa, mas tem gente de todo canto. Com criações diferentes, religiões diferentes, com pontos de vista diferentes, é impossível eu querer agradar todo mundo.
Não consegue, Cristo não conseguiu.
Não consegue. Então, assim, no início de 2013, quando começou os primeiros videozinhos, assim, cortes, distorcendo o que eu tinha dito, eu ficava desesperada, pastora. E eu tinha uma necessidade de explicar. Arrumei muita confusão por causa disso.
Mas posso falar uma coisa?
Sim.
Eu percebi isso.
Que eu mudei?
Não que você tinha necessidade de explicar.
Verdade, eu
E
tinha.
sabe o que eu aprendi com a Rainha
O
Elizabeth?
quê? Me conta.
Soberanos não voltam para se explicar.
Uau!
Entendeu? Porque ela não deixava, não voltava para poder. Porque quem está abaixo dela é subalterno, né? É
Já.
súdito,
Uau!
né? Então, não volta para explicar.
Pois é.
Porque quem quer te agredir não vai querer entender.
Nunca que eu vi, só que até eu entender isso, viu, pastora? E assim, eu tinha uma.
Até você entender.
Até porque assim, eu tinha uma necessidade de me proteger. Aí, desde a infância, eu não tive um pai que me protegesse. Minha mãe trabalhava muito. Aí eu chego na idade adulta, eu era essa pessoa aberta para qualquer tipo de ataque. Passo uma etapa da minha vida, fico desprotegida também. Então, assim, alguém tem que cuidar de mim, ninguém vai, eu me cuido. Então, assim, eu me protegia muito, eu queria explicar, eu sempre fui muito correta. Então, assim, o que é justo é justo. Ah, disseram que você fez. Não, mas eu não fiz! Aí eu tinha que ir lá explicar. Oh, mas eu me compliquei muito
E
com
se
isso.
bobear, até vai para provar,
É isso!
né?
Eu tinha uma necessidade muito grande. Aí eu percebi com o tempo, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Primeiro, por que que essas pessoas estão aqui? Aí, janeiro, fevereiro de 2024, eu tomei uma decisão radical. Falei, eu vou sair das redes sociais. Não aguento mais. Chega.
Ela quase que envenena a gente, né?
Não estava dando, não, pastora. Porque assim,
A gente quase pira.
eu até ri esses dias, porque uma pastora chegou a mim e disse: Ah, eu quero te pedir perdão, porque na hora de te trazer para cá, eu fiquei pensando: Ah, essa história da internet. Eu peguei na mão dela, falei: Pastora, eu não vou te condenar. Porque até eu, assistindo algumas matérias sobre mim, acredito naquilo. Então, vamos fazer o seguinte: vira a página, tá tudo bem, eu tô aqui para servir vocês. Ponto. E de paz mesmo. Só que assim, fevereiro, março do ano passado, eu cheguei no meu limite. Por quê? Eu me vi nessa linha tênue. De mais uma vez ir lá me explicar. Aí eu falei, não tenho mais necessidade. Eu já tinha alcançado essa compreensão de que o que Deus viu importa. Eu tenho pessoas que é minha base, que me amam. Eu tenho filhos para criar. Eu tenho uma história no Evangelho, um legado
E
incrível.
você é uma eleita.
Pois é, onde eu vou me enfiar nisso? Eu disse, quer saber? Vou sair. Aí eu recebi dois áudios. uma de uma apresentadora de TV, bem famosa, ela me chamou e a gente não tem contato. Ela me mandou um áudio de 4 minutos e pouco. E ela disse: Isa, profissionaliza, coloca alguém para cuidar disso, não bebe esse veneno. Ela me deu uma orientação que eu nunca tinha prestado atenção. Falei: verdade, eu posso ver alguém para cuidar para mim, porque sempre cresceu no orgânico. Então eu nunca fiz nada intencional. Aí eu peguei a ideia dela, guardei. E aí eu recebo um áudio da minha psicóloga hoje, minha psicóloga Carol Rabelo, maravilhosa. Aí ela me manda um áudio, porque ela é da nossa igreja aqui no Rio e foi morar nos Estados Unidos. Aí ela me manda um áudio. E nesse áudio de menos de um minuto, ela disse assim: Isa, você venceu o que a maioria da família brasileira não consegue vencer. Quem tem um caso na família semelhante ao que você confessou publicamente e não conseguiu resolver, das duas uma. Ou vai olhar para você e vai: poxa, eu preciso resolver minha vida, ou vou ficar com raiva de você. Como é que ela venceu e eu não consegui? Você tocou na dor que praticamente quase toda a família brasileira tem e não consegue resolver. E você visivelmente virou a página, seguiu sua vida. Entrega isso. Aí eu fiquei pensando no áudio dela. Falei: gente, é verdade. É verdade, eu tenho paz. Eu virei a página de uma história que era para mim ter morrido.
Nossa.
Eu perdi essa necessidade das pessoas acreditarem. Falei: é verdade, eu vou voltar. Aí eu voltei. Voltei mais leve, e isso é unânime, muita gente me diz isso. Você está mais leve, você está mais
Com certeza é
feliz.
nítido.
E eu falei: pronto. Aí hoje, para me responder uma coisa ou outra, só quando eu vejo que é passivo de uma resposta, porque também não vou ficar idiotizada. Mas é assim, eu não tenho necessidade nenhuma mais. Quando alguém vem para falar alguma coisa, ah, sua não sei o que lá, eu só digo: poxa, me perdoa e segue sua vida. Me perdoe e se perdoe, porque pronto. E a vida segue. Então, assim, a internet me fez sofrer muito. Mas eu tenho muitos resultados incríveis de vidas,
Agora,
muitos.
o Isa, você é uma menina, você não é. Ela é uma garota ainda. Ela é uma garota ainda,
Obrigada.
né? Que enfrentou um problema muito sério, né?
Sim.
Você teve coragem de
Sim.
vir
Público.
a público
Sim.
confessar,
Sim.
porque todo mundo é passivo de erro, gente.
É
E
verdade.
quem pensa que não peca é mentiroso. A Bíblia diz que é mentiroso. E ainda diz mais: filhinho, não pequeis. Mas,
Sim.
se você pecar, você tem um advogado. Só que ninguém quer saber disso. As pessoas só querem saber que você tem que esconder seus pecados para parecer a reputação ser elogiável. E você veio, e eu acompanhei toda a tua história,
Uau.
né? Acompanhei, orando por você, porque eu achei que você foi muito forte, e eu imaginei o como não estava o seu coração. E
Sim.
você teve coragem, você foi ali, você botou sua cara na janela. Uma pessoa que faz isso merece, em Cristo, prosperar.
Uau.
Porque é muito chato você ver hipócritas crescentes, né? Pessoas hipócritas crescendo. E eu aplaudi, sabe? E
Uau.
trazer você aqui foi um desejo muito árduo meu, porque é bom falar com gente verdadeira. Você não é um bibelô, né?
Verdade.
Você é de verdade. Então fala pra gente aí como é que foi essa coragem, né? Quando foi que isso veio parar na internet e você recebeu essa notícia? Como é que foi, Isa?
Na verdade, quando eu tive um problema, né, na época que eu era casada, eu resolvi nos bastidores da minha vida. Pedi ajuda a pastores. Então, assim, ao contrário do que algumas pessoas noticiaram, como se eu tivesse, no momento daquele vídeo, se eu tivesse acabado de cometer o pecado. E não foi assim. Então, assim, no, já no, já no momento que toda a turbulência da minha vida começou a acontecer, as disfunções do casamento, traições, essas coisas todas, traição, o que que eu fiz? Eu vou jogar limpo. Então, eu comecei nos bastidores, jogando limpo. Eu não aguento esconder mentira, vamos resolver a vida. Liguei para pastores: me ajuda, como é que eu lido com isso? Eu vou enlouquecer. Então, já fui jogando limpo desde o início. Aí houve a separação, passou. A igreja que eu fui congregar, meus líderes não suportaram a pressão da internet. Então, eles me chamaram na sala e diz: admite logo de uma vez na internet que você fez isso um dia. Aí eu: mas, gente,
Isso já passou.
mas não faz sentido. Com quem eu deveria resolver está resolvido. Aspas. Eu não, eu procurei ajuda na época. Por que que eu vou trazer isso agora? Então, assim, na minha cabeça não fazia sentido. Mas era tanta pressão, pastora. Ah, você é artista. É. Enquanto você não fala, as pessoas não vão te deixar em paz.
É porque a tua vida está na internet, né?
Mas assim, o que atraiu essas pessoas a mim? Não foram meus bastidores. Foi a mensagem que eu entrego.
É.
Então, ali foi uma divisão de águas.
E olha, quem fez isso não são pessoas que torcem por você.
Não dá para dizer que torce. Meu
não
Deus.
Não torce.
Aí, no fim, eu falei, então tá bom, eu vou obedecer. Né? É uma antiga liderança que eu respeitava muito. Mas sabe o que aconteceu? Antes de eu fazer isso, eu guardei no meu coração. Eu falei, eu vou orar. Aí chamei minha amiga, que é Eliana. Falei, vamos orar. Aí eu fui na casa de duas amigas maravilhosas de oração, duas mulheres íntegras. Cheguei lá sem falar nada. No caminho, aliás, falei para a minha amiga Eliana. Falei, vou me pronunciar na internet. Ela, não, você não vai fazer isso. Falei, vou. Eles estão me pedindo tanto, essa pressão de me deixar tranquila. Eles não estão suportando e aí está sobrando para mim. E para mim também é diferente. Aí, minha amiga, você não vai fazer isso. Eu falei assim para ela, pastora Leia. Falei, Li, eu sinto que eu estou cortando a cabeça de Golias no meio.
Nossa.
Aí ela, a igreja vai te matar. Essa foi a linguagem da Eliana no carro, indo para a oração. Uhum. Falei, amiga, eu vou conhecer a igreja agora.
Meu Jesus.
Olha o que eu falei para ela no carro. Chegamos na casa das irmãs, vamos orar. Antes da gente começar a orar, uma delas disse assim, Isa, antes de você chegar, a gente já estava orando aqui por você. Só que eu não falei por que eu precisava de oração. Ela falou assim, enquanto a gente estava orando, uma delas, eu vi um gigante andando aqui, na calçada. E a gente enfrentou uma guerra antes de você chegar. Só que Deus me deu essa palavra. Aí ela abriu um texto que eu esqueci onde está a referência, que Davi foi a Nob, sem espada. E aí ele falou, eu preciso de uma espada. Alguém disse, tenha que você venceu Golias.
Nossa.
Aí, olha a palavra que ela me entregou. O que seria para sua morte, Deus vai reverter para a bênção. Golias vai cair na sua vida.
Meu Deus.
Ô, pastor, eu já estava desmontada ali, naquela hora ali.
Chorou muito, né?
E não falei nada. Oramos. Quando acabou a oração, a outra disse assim, Isa, eu não sei o que você precisa fazer, a razão pela qual você veio para cá para a gente orar com você. Mas Deus manda te dizer que você não exortava a noiva, você espancava.
Ela falou.
Assim. Só que agora você vai conhecer a noiva. Aí eu desabei. Eu tinha esses áudios todos, até um dia desse. Porque minhas amigas assim, né? Vê profeta, coloca para gravar, pra não esquecer. E eu desmontei. Então, assim, eu tomei essa decisão totalmente convicta de que Deus é comigo.
Meu Deus.
Agora foi difícil emocionalmente sentar, gravar, porque eu sentei, era meio dia mais ou menos.
Eu imagino, aliás, eu não imagino.
Não, foi muito horrível.
Muita coragem.
Até porque, assim, não tinha nada a ver com o contexto da minha vida mais.
É a cobrança, né, do povo.
Mas fiz.
Mas você acha que se você não tivesse feito, teria passado mais rápido?
Ah, talvez sim.
Mas pelo menos tá resolvido.
Ai, mas eu vou dizer pra senhora, eu tirei pra você.
É, você.
Ela já me avisou.
É, me chama de senhora.
Mãe, a senhora tá vendo, né? Eu já tava em paz sobre resolver isso e virar a página. Então, para mim, era aquela coisa de eu não vivo pela minha reputação. Ou Deus aparece na minha vida e as pessoas percebam isso, porque eu não quero ser mais uma hipócrita. Eu vi muita coisa, a pastora Léa, nos bastidores.
Ai,
aí, assim, coisa que me dava muito nojo, coisa que me fazia passar mal. Uhum. Eu nunca pensei em desviar. Ah, vou largar tudo, como a
Mas
gente...
Mas a decepção...
Mas a vontade de ir pro céu depressa me deu várias vezes.
É mesmo?
É, porque não foi fácil que eu passei na mão de algumas pessoas nos bastidores. Então, assim, qual é o sentido? Eu vou manter minha reputação pra agradar quem mesmo?
É, pra quem? Quem é que tá querendo tanto, né?
Pois é. Então, fiz o vídeo. Não aconselho ninguém fazer isso, porque não tem necessidade. Uhum. A minha história foi essa. E vou dizer... De fato, saiu de trás de mim um peso de Mulher Maravilha.
É como se fosse uma confissão, né? Pública.
Pois é, porque assim, aquilo que estava definido, resolvido, me trazia muita paz. Mas trazer publicidade para aquilo, foi como assim, gente, faz se vocês quiserem com o meu nome.
Ai, meu Deus.
A minha história
está
em Deus.
Eu acho que eu não vi assim, uma história de superação.
Uau.
Como a sua.
Caramba.
Você superou. E aí você estava falando comigo lá nos bastidores da ajuda dos teus pastores. Ai, ele isso. Dizendo, deixa no passado.
Não, meus pastores...
Aquele negócio que você falou, fala para mim.
Não. Olha, meus pastores são demais. Pastor Josué Valandro.
Ela é da Batista Atitude.
Atitude, gente. Pastor Wallace, que é meu pastor lá em Alphaville, em São Paulo. E a pastora Elaine. Quando eu cheguei na Atitude, foi lindo. Porque assim, eu já cheguei querendo contar tudo que eu tinha feito. Falei, ó, tem muita matéria, mas eu quero falar de mim.
Uhum.
E foi o que eu fiz, falei de mim. Falei, olha, eu fui assim, aconteceu isso. Aí eles olhando para mim assim, me ouvindo. Essa é a primeira conversa. Quando eu acabei, eles, Isa, pra gente não importa quem você foi antes daqui. Daqui pra frente, vamos seguir. Aí eu tô, tá bom. Aí a primeira oportunidade que eu tive para ministrar, eu mexi em algum assunto do passado, eles me chamaram, pastor Alice, pastor Elaine, filha, pra frente. Esquece o que ficou para trás, filha, pra frente. E assim, esse pra frente, não foi um pra frente de figura de linguagem. Eles de fato apacentam meu coração. Eles criam em torno de mim uma rede de proteção sobre mim, sobre meus filhos, para que a gente não consiga ter tempo de se importar com o que ficou para trás.
Blindou você, né?
Imagina a estrutura que a gente recebe na atitude de cuidado com a minha filha de 9 anos, meu Gabriel de 14, o meu Xande de 19. Essa blindagem para minha casa, para manter a gente com fé. O que eu mais tinha medo? Da fé dos meus filhos serem abaladas com tudo que eles viram. Então, se eu congrego num lugar que não tem acolhimento, que não olha para a alma dos meus filhos, eu tinha perdido
É
eles.
verdade.
Então, graças a Deus, amém, que preserve assim, né, Senhor? Amém.
Agora, Isa, a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo até diz assim, ó, não sei se eu já alcancei a perfeição,
Uau.
falando com as minhas palavras,
Sim.
mas uma coisa faço,
Esquecendo-me.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço,
E é
das que estão
isso.
adiante de mim. E só que a gente está falando aqui num contexto geral, né? Não estamos dando nomes aos
Sim.
bois, mas a Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E
Uau.
quem não usa de misericórdia, quando precisar, não vai encontrar. Tiago 2,13. Como é que você vê esse negócio de misericórdia no meio dos crentes? Eu não vou nem falar dos cristãos, mas de crente. Porque crente é misericordioso.
No modo geral, não. No modo geral, não. Porque parece que as pessoas olham pra gente, você pecou, trouxe visibilidade, é tipo assim, você tá perdoado, mas vai viver
Sentar no banco da misericórdia, lá ninguém mais lembra de
no
você.
canto do esquecimento. Tanto que algumas vezes eu entrei em conflito, eu disse, gente, o que que essas pessoas ensinam na ceia? Se o evangelho é sobre reconciliação, é um reposicionamento, é conversão, é mudança, como é que as pessoas ensinam isso? Se elas não acreditam que isso pode acontecer. Sabe aquela máxima? Ah, não tem amizade de verdade. É porque a pessoa que está dizendo que não tem, é porque nem ela é. Então, assim, como é que eu olho para alguém, eu não ofereço misericórdia, o que que eu acredito? Se eu não acreditar na misericórdia, na bondade, no favor de Deus para colocar quem pecou de pé. Então, assim, no modo geral, eu não acredito que sejam. Não. Agora, cristão de verdade, sim.
Cristão de verdade, tem o coração de
Os
Jesus.
meus irmãos.
Tem o coração de Jesus. Ou
Sim.
seja, uma pessoa peca, uma
Sim.
pessoa peca, e esse pecado chega ao conhecimento da liderança. A liderança vai e toma suas providências e deixa você um ano fora da comunhão. Você acha que um líder tem direito de tirar você da mesa?
Não acredito que seja necessário, sinceramente.
Tirar da mesa alguém que se arrependeu?
Pois, inclusive, Jesus deixou Judas lá, sentado, e foi
Sentado.
Jesus quem serviu Judas.
Meu
Eu vou
Deus.
a Israel algumas vezes, eu sou curiosa. E eu queria entender como é que Jesus coloca pão na boca de alguém que ele sabe que o
Do batalha.
diabo encheu o coração dele. Então, como é? Você vem na minha casa, eu estou te recebendo diante de outras pessoas. Então eu pegava o pão, molhava na comida, levava na sua boca para declarar para todo mundo: eu amo.
Meu Deus.
E amo numa medida que eu preciso demonstrar aqui agora. Como é que Jesus faz uma declaração dessa?
Para alguém que vai
Que
traí-lo.
ele já sabe que o diabo está trabalhando no coração dele. O Pedro, Jesus ainda avisou:
Ainda avisou.
você vai me trair. Vou nadar. Eu sou homem de Deus.
Nossa.
Nunca você vai. E vai ser recorrente, não é uma vez não. Você vai me trair 3 vezes. Não vou. Nunca. No entanto, traiu. Aí Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, conversa com todo mundo. Pedro está lá quietinho. 8 dias depois, Jesus faz o quê? Prepara um café da manhã na beira da praia, vem todo mundo. Quem não vem? O Pedro. Aí Jesus vai para buscar, traz ele aqui. Aí Jesus senta com Pedro e faz. Qual é a pergunta que Jesus faz? Onde foi? Com quem foi? Por que foi?
Por que você fez isso?
O que te faltou? Eu não te avisei?
Agora você está fora do ministério.
Não. Jesus simplesmente pergunta: você me ama? Gente, não tem como anular
Não
isso.
tem como.
Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama. Bom, vamos pensar bem. Eu te amo, Senhor. E o Senhor sabe disso tudo. Então, apacenta. Estou te amando aqui. Estou te dando chance aqui. Estou te curando aqui. Estou provando que você não é esse super-homem que você acha que é. Então, essa sua humanidade curada, restaurada e restituída na cruz é o que vai alcançar tanta gente. E foi. Primeira vez que Pedro abre a boca, mais de 3 mil pessoas.
Deus do céu.
Como é que a gente anula isso?
Como?
Não tem como. Esquece.
E quando Judas vem para beijá-lo, ele diz assim, chama de amigo, né?
O amigo. O afeto de Jesus não é alterado.
O amigo. Ele não mistura as coisas. E eu acho que a igreja deveria ser mais misericordiosa, né? Porque errar... Isa, você vê a possibilidade de alguém viver sem errar?
Impossível. A nossa natureza é caída. Então, assim, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. E quando eu vejo essa questão da misericórdia, é inevitável eu não lembrar do filho pródigo.
Yeah.
Não é? Aquele que não saiu bate no peito e se gloria. Eu nunca saí, ele pegou tudo.
O dedinho apontado.
Apontado. Eu já cheguei num culto, pastora Leia, que quando terminou nós estávamos jantando. Aí a filha de um pastor, isso fazem uns 15, 20 anos, de 15 para 20 anos, já faz muito tempo, meu filho do meio não tinha nem nascido ainda. E a gente estava tomando café assim, depois do jantar, aí ela, do nada, parou assim, na frente de todo mundo e disse, eu duvido que aquele ladrão da cruz foi salvo. Peca a vida inteira, nos últimos instantes, lembra-te de mim, quando... e assim ela falava com deboche, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ela, eu nasci no evangelho, nunca pequei, tenho uma vida reta, e um ladrão, de última hora, vai ser salvo.
Ela fez isso.
Fez. Pastora, na hora, eu fiquei olhando assim, eu falei, será que eu sou maluca? Entendi a Bíblia toda errada.
Ou será que eu estou sonhando, pesadelando?
Não, eu fiquei olhando para ela assim, tentando, eu falei, gente, não é possível. E assim, eu fiquei em choque. Só que, com a minha experiência, eu percebi que muita gente comunga da mesma ideia, só não fala.
Exatamente.
Tanto é que a filha pródiga, né? Se arrepende, eu quero voltar para casa do meu pai. Porque eu repito, nunca pensei em desviar. Ah, vou desviar, vou fingir. Não, não é impossível, não dá.
Conversão genuína, né?
Não tem como. Então, assim, vou voltar para casa do meu pai, vou voltar para esse lugar no meu pai. E se eu não tiver privilégio, agenda, visibilidade, aplausos. Não está tudo bem, Deus.
Você está feliz na sua igreja, né?
Graças a Deus.
Me feliz ali.
Me despedi toda essa vaidade.
Ai, que...
Fui para casa do pai. Aí eu chego lá, meu pai faz o quê? Coloca minha sandália, me veste de honra e de paz, me devolve autoridade muito maior do que eu já tive um dia. E eu percebo isso. E aí fica os irmãos do lado de fora da casa, né? Mas não é justo. Não é essa daí. Não.
Nossa,
é?
Você, essas suas aplicações assim são lindas, né? Você consegue, né, fazer as comparações.
Mas é porque eu me vejo assim. Ah, não é justo, como eu já ouvi. Essa mulher tá pregando ainda.
Você então, já ouviu isso?
Muitas vezes. Fica na internet, que o pessoal às vezes coloca lá nos comentários, né? Essa mulher tá pregando ainda? Então eu fico pensando, uai, eu fiz o que tinha que fazer para ficar com meu pai.
Uhum.
O que ele vai fazer com isso?
Uhum.
Como é que eu vou interferir? Ele quer me dar uma cadeira, eu vou sentar. Ele quer me deixar no crente pote, eu vou sentar lá. Então, assim, pastora Leia, que alegria. Eu pensei que a minha história estava encerrada. Eu tinha certeza. Mas aí meu pai me dá uma festa com a senhora aqui.
Minha filha, é triste que a gente lê tanto a Bíblia e a maioria prefere copiar os fariseus.
É mais
fácil. Tá ali, ó, Jesus amando, misericórdia, e os fariseus apontando, né?
É
aquela passagem da mulher adúltera.
Sim!
Gente, aquela mulher foi tirada da cama, ela não tinha nem tomado banho.
É uma vergonha e tanta pena.
E aí jogam ela na frente de Jesus e Jesus não tem reação, né? O quê? Ela adulterou? Pega a pedra, mata, a lei mandou. Jesus não tem reação, estava escrevendo na areia. Como é que você vê isso, Isa?
Ah, eu amo.
Porque as suas aplicações são lindas. Você vê esse Jesus que não se abalou com o pecado do adultério, porque
Sim. Pode
roubar, pode
mentir, passar nota falsa,
botar calcinha enfiada com peruca.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo, mas adulterou.
Já foi, é o fim da vida.
Acabou.
Não, e assim, né? É tanta hipocrisia, porque assim, a pessoa não adultera, mas mente pra caramba.
Uhum.
Passa nota fria, não é? É laranja, um bocado de esquema político e uma série de outras coisas.
De coisa.
E aí isso pode. Como é que eu vejo a mulher adulta? Eu me vejo adulterar. Eu me vejo no lugar dela. porque ela foi flagrada. Diferente de mim, eu não fui flagrada, eu quis confessar, né? Uhum. Mas é mesmo pecado. Uhum. Jogado aos pés de quem? De Jesus. Pastor, eu só agradeço que esses acusadores me jogou para os pés daquele que me ama.
E ele curou você.
Aí ele olhou para mim. E o incrível, né? É que ele tá lá de boa, porque Jesus é maravilhoso mesmo. Tá escrevendo. Aí os acusadores estão armados, né? Tem que morrer! Os gritos. Agora repara, né? Porque assim, eles estão gritando, tem que morrer, tem que morrer. Aí Jesus só faz uma pergunta. Quem dentre vós não tem pecado, atira. O que Jesus está dizendo? Vocês estão olhando demais para ela. Vou convidar vocês a olhar para dentro de vocês. Já que o agito, a gritaria, a braveza, a sede de justiça, não é a lei? Pronto. A sede de justiça de vocês não deixa vocês ouvir. Então parou tudo aqui. Quem dentre vós não tem? Jesus faz um negócio que é para fazer eles olhar para dentro. As pessoas estão muito agitadas na internet e no mundo. Elas não têm tempo para olhar para elas. Então é mais fácil eu focar na vida de alguém e querer matar nela o que está em mim.
Nossa.
Porque é fato. Uhum. Pastora, todas as vezes que eu olho para alguém e algo se destaca de bom, é porque tem em mim também. E o que é mal também. Eles estão olhando para uma mulher em adultério, é a minha história, né? Como é que conseguiu vencer? Então assim, não consegue vencer neles, tentam matar em mim. Mas eu já virei essa página.
Fortíssimo.
Aí Jesus pega o quê? E diz, quem dentre vós não tem? Aí eles são obrigados a olhar para dentro de si, dos mais velhos. Ainda bem que tem alguns maduros que conseguem olhar para si, né?
É.
E diz...
E largar a pedra, né?
E diz, quer saber, eu não adulterei, mas minhas conversas não estão boas na internet, não. Meu WhatsApp não está puro, não. Eles começam a olhar para dentro de si. E dos mais velhos começam a deixar as pedras. Aí os mais novos são influenciados e começam a sair. Então as coisas só mudam quando eles conseguem olhar para dentro de si. Como é que eu vou me debater com alguém que não consegue se enxergar? Como é que vai enxergar minha alma se eles não se enxergam? Então tá tudo bem. Uma hora eles vão ter um encontro com esse Jesus que leva para dentro, como fez com Isaías. Ai, 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 de todo mundo, capítulo 5, né? Ai dos que mentem, ai do que adulteram, ai, ai, cheio de ai. As postagens do Isaías era só isso. Mas aí chega um momento, capítulo 6, que morre o tio. Aquele momento que Deus deixa alguma coisa se perder significativa e alguém é obrigado a parar. Aí ele diz, ai de mim, quem está perecendo sou eu. E o que é mais incrível? Ele disse, ele vê Deus de um jeito que ele nunca tinha visto depois da morte do tio. E aí ele diz, ai de mim que estou perecendo. Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas e você não prega? Você não é profeta? Você não canta? Você não lidera? Só percebeu que é impuro depois que perdeu isso? Então, algumas coisas Deus permite perder mesmo para as pessoas conseguirem olhar para si. Que foi o que Isaías fez. Ai de mim, quando ele consegue olhar para si, para a sua humanidade pecaminosa, né? Aí Deus vai e joga, né? Anjo, desce lá. Toca na boca, purifica. Era profeta, mas tinha a boca suja, coração sujo, se a boca só fala que o coração tá cheio, né?
E é engraçado, né? Ele falava, ai desses, ai daqueles, ai daqueles.
Ele...
Imagino que o povo também não gostava muito das profecias dele, não, né?
Porque é
até o capítulo 5, ele não tem ele não é exponencial.
Verdade.
É muita acusação. Ai, 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 ai de tiro, ai de não sei o quê, ai de não sei o quê. Quando chega no 6, Deus faz ele sentir que o ai era para ele.
Mas é isso. Ele destaca nos outros que ele não resolve dentro dele. Mas aí Deus deixa alguém morrer para ele olhar. Agora, eu gosto na hora que Deus pergunta, a quem enviarei? Quem é que está sendo enviado agora? Um ser humano. Gente, para amar gente.
Meu Deus.
Não é alguém que se sente anjo. É diferente quando você encontra alguém que é humano de verdade.
Nossa. E seria tão bom, né, se as pessoas fossem humanas antes de serem santas.
Aspas, verdade.
Porque é muita santidade.
Meu Deus.
E é uma santidade deturpada, né? Porque verdade. A santidade faz a pessoa ficar arrogante, agressiva.
Alienada.
Dedo apontado, hein?
Não, faz você transbordar.
Faz transbordar.
O que foi que aconteceu com Isaías? Santo, 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 santo. Ele tá adorando, ele sai dali pra quê? Para amar pessoas, para amar as nações.
E que se tornar um profeta messiânico.
Messiânico. Que santidade é essa que te isola de amar pessoas, uhum, e te olhar como uma grade? Eu sou maravilhoso. Ai de vocês.
Meu
Jesus. Mas não. Quando eu me purifico, de verdade, eu consigo olhar para um ser humano e amá-lo Do mesmo jeito que eu sou amada.
Ah, meu
Deus. É a
questão
da Maria com o Nardo, né?
Ah.
Ninguém entendeu nada.
É, ela vai emendando assim, tá entendendo? E aí eu fico como? Fico assim, meio embasbacada, né? Ouvindo. Ah, fala aí da Maria, fala aí da Maria.
Não é isso, ela pega
eu
o quê?
Eu quero te levar na minha igreja.
Aí eu vou, pastora, vai ser uma alegria. 14 mil reais de joga no pé de Jesus. E aí o dono da casa, né, ofendido, diz, como assim? Ela tá desperdiçando 14 mil reais, né? E aí o Judas, não, gente, era para ter vendido. Aí Jesus diz o quê? Pro dono da casa. Primeiro, eu cheguei aqui, você me deu um beijo. Você não me recebeu com afeto. Você não honrou minha presença. Agora, essa pecadora, que ele fez questão de dizer, né? Uhum. Essa pecadora tá lavando seu pé. Essa pecadora me amou desde a hora que eu cheguei. Então, assim, tem gente que bate tanto no peito, né? Aí eu tenho X, eu sou não sei o que lá. Uhum. E Jesus fica olhando, dizendo, não, eu te conheço. Não tem afeto, não tem conversa,
não tem
intimidade, diferente da Maria, que derrama tudo que tem, adorando. Aí Jesus disse, quem muito é perdoado. Ela sabia o nível do perdão
ama
que
mais,
ela recebeu.
Né?
Por isso que ama mais.
O Isa, Jesus ele foi bem controverso, né, na época que ele apareceu. Porque até Jesus aparecer, era olho por olho,
dente
por dente. Aí Jesus chega, e eu acho interessante quando ele diz assim, vou falar com as minhas palavras, vocês são engraçados. Veio João, que não bebia, não comia, né? Tomava mel com gafanhoto, era esquisito, e vocês o rejeitaram. Agora vem o filho do homem, que bebe e come. Jesus é bem explícito ali.
Que tal?
Jesus bebe e come. Bebia o quê? Água?
Que tal, né?
E vocês dizem que tem demônios? O que, que vocês querem?
Não querem.
Vocês não querem nada. Vocês querem é perturbar.
É isso.
Quem quer fazer a obra, né? João de um jeito, do jeito dele.
Yes.
Jesus do jeito dele. Olha que coisa linda. A Isa do jeito dela.
Yes.
E a Leia do jeito dela. Mas a gente parece que quer colocar todo mundo na caixinha. E todo mundo tem que ser igual. Igual a quê? Ao padrão bíblico ou ao padrão deles?
Yes.
Do fariseu.
Verdade. Inclusive, anos atrás, eu encontrei com um líder no aeroporto, e eu tava de calça, e assim, aí agora que ele me encontrou, ele, você tá de calça? Aí eu falei, sim. Aí ele, mas fulana, beltrana, ciclana, deu uma lista de nomes, não usa calça. Eu falei, mas eu não sou fulana, não sou beltrana, não sou ciclana, eu estou decente e tá tudo bem. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, é sério? Aí eu me lembro, que assim, quando eu comecei a pregar, eu falava engolindo as palavras, né, eu falo um pouco rápido,
é.
Mas eu falava mais. Então, assim,
eu acho que você melhorou no sentido de falar mais rápido,
é, eu
mais lento.
Eu falava muito, muito. Então, assim, era, lembra de teu criador, no dia da sua mocidade, antes que veio uma... Até eu ficava, o que, que eu quis dizer mesmo? Só que eu comecei a ficar intrigada. Se a fé vem pelo ouvir, como é que eu prego e as pessoas não entendem o que eu estou pregando? Para quem gosta do barulho, do, né? Só barulho, porque eu também grito de vez em quando, né? Porque né? Tem uma veia animada... Tudo bem, mas só isso o tempo todo? E aí um dia, depois eu comecei a pastorear. Meu filho de 19 anos tinha uns 2 aninhos, a primeira igreja que a gente foi pastorear. Aí eu vivi uma experiência incrível, porque nós tivemos um congresso lindo, cheio de manto, de poder e tal, aquela coisa toda. E quando acabou, eu fiz um comentário, eu falei, vamos ver se foi genuíno durante esses próximos dias. Se esse avivamento avivou, mudou, queimou. Transformou. Oxe, aconteceu tanto babado, tanta confusão, tanta coisa horrível. Aí eu fiquei pensando, eu falei, que tal? A gente pontua um meio e diz assim, foi poder. Mas um poder que não transforma?
Uhum.
Quer dizer, foi manto? E que manto é esse que não traz mudança de mente? Então isso começou a dar uma revirada na minha cabeça. Comecei a pregar diferente. Depois o pastorado. Comecei a pregar de uma forma que buscasse nas pessoas a transformação que eu venho vivendo desde então.
Uhum.
Aí eu estava numa mesa gigante, pós-culto, e alguém ficou de pé e disse, o que está acontecendo com você, Isa? E assim, tinha umas 12 pessoas. Aí eu não entendi. Você está pregando parecendo que está dando estudo? Não, 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 você tem autoridade, prega como antes. Aí eu disse, não entendi.
Assim, quer dizer, então, que quem prega
muito
expositivamente... Né? Porque
sim.
O expositivo, se a pessoa não souber fazer, parece um estudo. Quer dizer que o expositivo não tem autoridade?
Pois é. Mas por quê? Aquele rótulo.
É o rótulo.
Só é cheio se for assim.
É. Só é cheio se gritar, se subir pelas paredes,
pois
rodopiar.
É. E nem todo dia a gente está assim. E assim, uhum. meu temperamento me ajuda, né? Uhum. Ser um pouco agitada, mais enfática. Mas tem um dia que eu tô tão mansa quanto aquela voz de Deus lá na caverna pro Elias. Pois é. Oh, meu filho, levanta, vá comer, vá. É assim, e a multiforme graça de Deus. É. Então eu quero falar para quem está assistindo a gente, não se permita uhum. se encaixar para ser aceito. Aquilo que Deus nos deu se destaca naturalmente. É muito bonito de ver alguém de uma forma única, sabe? Seguindo, brilhando, fazendo o que nasceu para ser feito, como Jesus falou através de Mateus, né? Como um candeeiro no alto de uma montanha. E cada um ilumina de um jeito. Né? Uma cidade, um bairro, nações. E que bênção a gente ser diferente, porque a gente alcança tanta gente, né?
Ô, Isa, eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em línguas,
Sim.
mas eu não tenho o costume de falar em línguas quando eu estou pregando. Eu sou batista e batista vai muito para o lado de Paulo, que Paulo Verdade. Diz, não tem intérprete, não fala. Uhum. Então é o costume, não tenho o costume de ficar falando em línguas quando eu estou pregando, mas eu também já fui da Assembleia de Deus Sim. e sei que esse é um costume do assembleiano. Mas você sabia que teve gente que me perguntou, você não é batizada, como é que você pode ser pastora e pregar, cantar, se você não é batizada com o Espírito Santo. Você, mas quem te falou? Não, eu nunca ouvi você falar em língua. Eu falo para quem vai entender.
Gente, calma, né?
Eu entendo o que, é que eu estou falando.
Verdade.
Né? A Bíblia fala que quando você fala em línguas, você ora infrutiferamente, você não entende, o teu espírito entende,
Sim,
é Deus
ora
orando,
bem.
Né? Você ora bem, o teu espírito ora bem, mas olha a cabeça da pessoa.
Verdade, mas eu também já fui, teve um culto que quando terminou, tinha uma senhora esperando aí embaixo, ela quer ter uma palavra para você. Aí eu bem séria, né? Eu, sim, pode falar. Ela, você precisa glorificar mais a Deus enquanto você prega. Aí eu falei, não entendi. Ela, você quase não dá glória a Deus quando você prega. Aí eu, é mesmo. Aí eu entendi. Tá bom, eu entendi. Mas por quê? O circuito que eu comecei, né? Então, assim, as pessoas me rotularam como aquela Isa. Então, assim, hoje eu exorto, mas eu sei falar. Aprendi a falar. Uhum. Né? Eu sou cheia do Espírito Santo, mas também sou batista. Na nossa igreja não tem esse costume de ficar falando em línguas no microfone.
Você agora é batista.
E assim, eu me adaptei muito bem, porque essa compreensão já tinha dentro de mim.
Uhum.
E tá tudo bem. O grande problema é as pessoas querer nos colocar num padrão e querer que a gente seja aquilo para ser aprovado. E não é assim.
Não é assim. É cada um sendo usado do seu jeito, né? Você pega lá, Paulo era de um jeito, Pedro era de outro jeito. Agora, Isa, as pessoas quando aceitam... Engraçado que quando elas não são crentes, elas são simpáticas e tudo. Aceitou Jesus e entrou para a igreja, ficou meio esquisito. Você conhece gente assim? Que era uma delícia. Eu veio um pastor aqui, ele disse, chegou para uma ovelha e falou assim, eu preferia você quando tu não era crente. Sabe por quê? Porque depois que você virou crente, você virou antipática, você critica, você julga todo mundo, e até ontem você não era assim.
Uau.
Por que, que as pessoas chegam a esse patamar?
Eu conheci bastante esses extremos, né? Até porque, assim, parece que se você sorrir, você está se insinuando. Se você sorrir, é porque você quer mostrar alguma coisa para as pessoas.
Está se exibindo.
Eu passei por isso um período da minha vida e foi muito doloroso. Deus teve que me tratar. Por quê? Eu sou assim desde criança. De abraçar, de beijar, de cumprimentar. Eu nunca tinha tido problema com ninguém.
Uhum.
Eu vou rir, vou abraçar. Fui podada diversas vezes. Ah, você quer abraçar todo mundo? Quer conversar com todo mundo? Mas o que é que tem? Tanto que... geralmente, eu sou a última a sair da igreja. Tanto da igreja onde eu sou membro, Atitude lá em Alphaville, quanto da igreja que eu vou pregar. É muito raro. E não é assim, para fazer uma média, para tirar uma foto e dizer que é legal. Pastor, eu sempre fui assim. De ter que diácono na porta. Bora! Então, a gente tem que fechar. Porque eu gosto de gente, me recarrega. Como é que me anulo? Porque alguém vai olhar e dizer que eu estou sorrindo demais. Eu sinto muito. E a questão da pedrada lá na mulher adúltera é sobre eles.
Você acha que Jesus se adequou ao costume das pessoas ou ele foi quem ele era?
Ele foi quem ele era o tempo inteiro.
Coisa linda.
E o incrível... eu acho que é João 8, que os irmãos dele de sangue, né, de sangue, disseram, vamos para a festa na Judéia? Aí ele disse, ainda não.
Uhum.
E Jesus era tão seguro, né, que ele, ainda não. Aí que delícia falar ainda não, falar não para os outros sem precisar explicar.
Ainda não.
Não, aí eles foram, né, e Jesus ficou. É irmão, é irmã dando opinião, mas aí eles dizem o quê? Ninguém que faz os milagres, que é quem você é, faz isso escondido. bora fazer uma turnê na Judéia, mostrar para todo mundo os milagres que você faz. Jesus disse, ainda não, você não tem problema nenhum eu mostrar onde eu sou bom, só que não é o momento ainda. E tá tudo bem. Então, debaixo da pressão dos irmãos, porque olha, quem convive com a pressão de amigo, de irmão, de parente, de sogra, não, você deveria. Não, mas no seu lugar eu faria. Como é difícil você ter identidade com tanta gente no seu ouvido.
Você tem que ter uma personalidade forte.
Firmada.
Pra dizer não, não pra mãe. Filho, faltou o vinho. Calma, mulher, não chegou a minha hora.
Verdade.
Bate aqui.
Ô, pai, esse podcast vai sair um livro.
Eu vejo aquela passagem dos irmãos dele falando assim, você não quer aparecer? Tipo assim, você não quer aparecer? Aproveita a oportunidade agora, em Jerusalém.
Verdade.
Aí ele falou assim, não.
Ainda não.
Ainda não. Aí a mãe, meu filho, acabou o vinho. Você não vai fazer alguma coisa? Não tenho parte contigo, mulher.
Chegada a minha hora não, minha filha.
Sabe? E Jesus, ele não se importava. Quando ele chegou em Jerusalém, com toda a mansidão, porque ele diz, né, seja manso como, e humilde como eu sou. Sim. Mas quando ele chegou ali e viu aquelas barracas vendendo animais para o sacrifício, ele pegou o chicote,
virou,
o azorrague.
Virou as barracas.
Ou seja, eu acho que você tem que ser misericordioso, amoroso, bondoso, estar disposto a fazer o bem para todos, mas não deixar ninguém fazer circo com a tua vida.
Posicionamento, essa é a palavra, né? Porque é o que Jesus era. Tem uma passagem que eu amo, pastora Leia, que é Lucas 13, eu acho, daquela mulher encurvada, que parecia ser um sábado comum. Aí a hora que Jesus está ensinando, ele olha para ela e chama. A doida vem, né? Mesmo sabendo todos os problemas que ia ter. E Jesus cura ela. Aquela parte ali, parece que eu viajo. Parece que Jesus acordou naquele sábado, tá escovando o dente, dizendo, hoje eu vou causar.
Gostei.
E ele causou mesmo, porque ele chegou para ensinar, ver essa mulher deficiente, no fundo da sinagoga, que era o lugar das mulheres.
É.
E ele chama para frente e fala com ela.
Era sábado.
E não é isso, ainda fala com ela na frente de todas as outras pessoas. Aí Jesus cura, aí eu gosto dessa parte. Que aí os fariseus começam, mas gente, hoje é dia de ser curado. Por que vocês não vieram outro dia? E começa a falar, ignorando o Jesus que está lhe ensinando. Jesus deixa ele falar. Quando ele termina, eu gostei. Jesus diz assim, hipócritas. Aí parece que eu vejo alguém assim, mas gente, eu não falei nada. Quem falou foi ele. Mas Jesus coloca o S logo para dizer o quê? Ele representa quem está quieto aí. Então, ele está dizendo que não concorda. Então, eu vou falar algo para todo mundo que está do lado dele. Vocês pegam boi, vaca, jumento, cuida no sábado, eu não posso soltar essa filha. Minha filha, vá viver, vá cuidar da sua vida. Então, assim, hoje, de verdade, quando eu vejo Jesus desse jeito, tão firme, tão amável, mas também sendo bem direto.
Direto.
Eu quero ser igual a ele.
Mas eu acho que quando a gente lê os evangelhos.
Sim.
E eu tô nesse momento, né?
Uau.
Tem o Velho Testamento, é maravilhoso,
sim,
contar
sim.
As histórias e aplicar no tempo que a gente vive, pegar a passagem dos apóstolos, mas eu gosto de ver Jesus agindo.
Lindo.
Lá na Ilha do Governador tem uma igreja chamada Atos 29, né?
Sim.
E Atos só vai até o 28, e o 29... Somos nós.
A continuação.
É a continuação. Então, como é que você vai continuar? Você vai continuar como debaixo da lei,
uau,
igual os fariseus, ou você vai copiar Jesus? Vai copiar Paulo? Vai copiar Pedro? Ou copia Jesus? Porque até Paulo, né, tentava copiar Jesus, mas às vezes fazia uns negocinhos lá.
Sim, olha lá. Engraçado é que a chamada dele foi essa, né? Ser de meus imitadores começou de Cristo. Imita de mim o que você vê de Cristo. Porque a minha humanidade pode distorcer alguma coisa.
Vai ter coisas em mim que até ele fala assim, olha, digo eu, não o Senhor.
Verdade.
Né? Não tem momento que ele faz isso?
Opinião minha.
Porque Paulo, às vezes, era um pouco radical, ele tinha um jeitinho e tal. Agora, bravo. Você pega Jesus...
É perfeito.
É perfeito, Jesus é perfeito. Então, Isa, parabéns, minha querida.
Obrigada.
Esse podcast, o Crente Pode, ele está sendo, assim, presenteado, abrilhantado. Não tenho porquê bajular você, não tenho porquê,
né?
Por mais que você seja uma mulher de Deus, notável, uma mulher notável, admirável, mas não estou aqui para bajular. E você acrescentou muito ao meu podcast. Vamos ver se a gente marca outro podcast, né, para você contar mais experiências, para você trazer esses insights que vêm na conversa.
Sim.
E você vai trazendo uma passagem aqui, outra passagem ali, sempre aplicando muito bem.
Que lindo.
Né, e aproveitar e ir direto para a minha igreja.
Tá combinado, viu, minha gente? Escrevam aí nos comentários.
Imagina a Isa Reis na Ilha do Governador.
Gente, por favor, hashtag Isa Reis.
A minha igreja, ó. A minha igreja.
Movimento, por favor, coloca aqui debaixo dos comentários.
Mas, Isa, deixa uma palavra para o nosso público.
Uau, deixa eu pensar.
Deixa uma palavra para o nosso público. Esse público que é de pessoas que precisam de alento.
Sim.
Já levou muita paulada da vida, né? É, já foi disciplinado demais. Nós somos do tempo da disciplina. Você não, você é muito novinha.
Mais ou menos.
Mas eu lembro que quando a minha mãe, ela usou uma... Porque a época dela era manga 3/4. Quando minha mãe botou uma blusinha de manga aqui que mostrou o cotovelo, ela ficou 6 meses fora da comunhão. Sim. Eu vi essas coisas, achava que isso tudo era normal. Desenvolvi também uma personalidade um pouco radical. Eu mudei de um tempo para cá. Eu já fui bem radical. É, pompom, queijo, queijo. Escreveu no meu palco meu. Eu perdi muitas pessoas na minha igreja por causa disso. E aí eu comecei a ver a maneira como meu marido tratava as pessoas, que ele é o meu oposto. Comecei a aprender com ele.
Uau.
Então, nós somos de um tempo, e as pessoas que me seguem, de um tempo de muita radicalidade, né? Uma graça legalista.
Sim.
Não sei se é possível um negócio desse, né? Uma graça legalista. Fala um pouquinho, rapidamente, porque nosso tempo já acabou.
Uau.
Eu gosto de fazer o podcast assim com uma hora para ficar uma coisinha mais condensada, gostosa. Quero mais.
Bom, pastora Lé, obrigada.
Obrigada a você.
E eu quero dizer a todos que estão aí feridos, porque alguém na religião fez isso. Quando Davi descuida um pouquinho da casa dele, a filha dele, a Tamar, foi abusada por um irmão mau. Que ele simplesmente cobiçou a sua irmã, ele aproveitou uma oportunidade, o nome dele era Aminon, pediu para Davi mandar essa irmã vir cuidar deles, fingindo de doente. E a Tamar foi com a maior pureza para cuidar, para amar, para amparar um doente. É. E ele abusou dela. E abusou com requintes de crueldade, porque ele abusou e depois expulsou. E ela sai de cabeça coberta, envergonhada, e vai se isolar na casa do outro irmão, o Absalão. E o Absalão, que foi extremista, foi no sentido de cuidado demais. Por quê? Absalão diz, não, eu vou me vingar. Ele abusou de você e eu vou fazer alguma coisa. E Absalão foi para matar Aminon. É, independente dos extremos de Absalão, para cuidar, e do extremo do maldoso do Aminon, temos dois exemplos aqui. O irmão que não tem limite para ferir, para abusar mesmo de todas as esferas, de humilhar, de acabar com a pureza de alguém. Mas nós temos um Absalão que dá de si tudo que tem para proteger essa irmã. Então eu quero dizer para você que se sente desprotegido hoje, que diz, eu só fui abusado, Isa, ninguém me protegeu. Nós estamos aqui, dedicando a nossa vida para proteger você. E dizer que na mesma casa que tem um irmão que é mau, tem uma irmã que ama.
Coisa linda.
Tem um irmão que acolhe. Tem um irmão que deseja te ver de pé, curado, restituído. Tamar escolheu viver no isolamento. É assim que termina a história dela. Só que Provérbios 18 diz que aquele que se isola é um rebelde contra a sabedoria. O isolamento não vai te curar. Eu quero repetir que na mesma casa que tem irmão falso, tem irmão de verdade. Na mesma casa que tem um irmão que despreza, tem um irmão que acolhe. E nós estamos aqui para provar isso. Como igreja, dizer, perdoa o Aminon maligno, deixa ele para lá e vem para os braços de quem realmente quer te amar e te cuidar.
Essa é a Isa Reis, que quando abre a boca é um manancial de sabedoria.
Linda.
Minha querida, obrigada.
Amém.
Deus abençoe a sua vida.
Amém, pastora, obrigada.